Investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento chegam a 444 bilhões de reais.
E a meta do governo é investir um total de 619 bilhões até o fim do ano.
O governo propõe corte de 8 bilhões de reais no orçamento do ano que vem.
Quinta-feira, 9 de dezembro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Patrícia Duarte.
82% do orçamento previsto para o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, para o período entre 2007 e 2010, já foi investido.
A meta do governo é empregar um total de 619 bilhões de reais nas obras até 31 de dezembro.
Os investimentos no Programa de Aceleração do Crescimento totalizaram 444 bilhões de reais, que representa 82% do total previsto. Até outubro deste ano, 62% das obras previstas tinham sido concluídas. Os dados não incluem os setores de habitação e saneamento. Atualmente, o governo acompanha a execução de 2.561 projetos em todo o país. De acordo com Miriam Belchior, coordenadora do programa, 2/3 das obras que estão em andamento já superaram 50% de execução.
Nós retomamos obras importantes que estavam paralisadas ou em ritmo muito lento, como as usinas, as eclusas de Tucuruí. A gente iniciou novos empreendimentos estruturantes para o país, Arco Rodoviário do Rio de Janeiro, São Francisco, as usinas do Madeira, entre muitos outros, e nós priorizamos investimentos em áreas que estavam há muito tempo sem investimento. Áreas de ferrovias, indústria naval, saneamento e habitação, os grandes empreendimentos de geração de energia e área de irrigação, que há muito tempo não contavam com investimentos que o país precisava.
Na área de saneamento, 91% das obras estão em andamento. No setor de habitação, foram contratados quase 236 bilhões de reais para a urbanização de favelas. O financiamento habitacional para pessoa física beneficiou quase 1 milhão de famílias. Atualmente, mais de 6 mil quilômetros de rodovia já foram concluídos no país. 3.524 quilômetros estão ainda sendo construídos e pavimentados, como a BR-163 no Pará e a Transamazônica, projetada durante o governo militar para integrar o norte do país. De acordo com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, o PAC consolidou a agenda de desenvolvimento do Brasil.
Nós podemos dizer com tranquilidade que o PAC é o maior programa de desenvolvimento que foi feito no Brasil desde os anos 70. O último grande programa de desenvolvimento foi feito no início do governo Geisel, o segundo PND. Depois desta época, só se fizeram programas de ajuste fiscal, programas de combate à crise, etc. Até houve alguns programas de desenvolvimento que não saíram do papel. Então, o PAC é o primeiro programa que sai do papel depois dos anos 70. Podemos dizer que foi o PAC que consolidou a agenda de desenvolvimento no Brasil.
Pela primeira vez, o presidente Lula participou da divulgação do balanço do PAC.
Acho que o sucesso de um programa como esse, ele se dá quando há combinação perfeita entre os entes federados, entre a qualidade dos projetos, entre a liberação de verba para as obras ser executada e a agilidade de pagamento das obras. E parece que nós chegamos ao final desse mandato, da primeira fase do PAC, com uma sintonia quase perfeita entre o desejo e a execução. Acho que nós atingimos um patamar, eu penso que acima da média do que já foi atingido nesse país.
Até o fim deste ano, os investimentos executados pelo PAC vão chegar a 619 bilhões de reais, segundo a Casa Civil. De Brasília, Gabriela Mendes.
Vamos ouvir agora um resumo das ações do PAC nas três áreas de atuação feita pela repórter Gabriela Mendes. Infraestrutura logística.
A área engloba as ações em rodovias, ferrovias, portos, hidrovias e aeroportos. No final de outubro, foram monitoradas 1.651 ações. 70% foram concluídas, 24% estavam adequadas, 4% pedem atenção e 2% estão em nível de preocupação.
Infraestrutura energética.
A área engloba a geração de energia elétrica, petróleo e gás, revitalização da indústria naval e combustíveis renováveis. No final de outubro, 705 ações eram monitoradas. O balanço mostra que até o fim do ano devem ser realizados 15 leilões de energia para a geração de 42.711 megawatts. Entre as grandes obras previstas pelo governo, estão em andamento adequado as usinas de Jirau e Santo Antônio em Rondônia e Belo Monte no Pará. O PAC também prevê investimentos para a exploração de petróleo. As descobertas do pré-sal aumentaram as reservas, que eram de 14 milhões de barris em 2006, e hoje estão entre 22 e 33 milhões de barris.
Por fim, infraestrutura social e urbana.
Habitação, saneamento, recursos hídricos, metrôs e o programa Luz para Todos estão nesse setor do PAC. Na área de saneamento, 91% das obras estão em andamento. No setor de habitação, foram contratados quase 236 bilhões de reais para a urbanização de favelas. No financiamento habitacional para pessoa física, quase 1 milhão de famílias foram beneficiadas.
Durante a divulgação do balanço do PAC, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, comentou o resultado do Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país.
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgados hoje, o PIB cresceu 0,5% no terceiro trimestre deste ano em relação ao trimestre anterior.
O crescimento do PIB no terceiro trimestre em relação ao anterior foi de 0,5%, porém, os três primeiros trimestres, em relação aos três trimestres do ano passado, aponta para um crescimento de 8,4%. Portanto, o PIB está rodando este ano a 8,4%. Na comparação com as grandes economias, esse é o segundo maior PIB, ficando atrás apenas do PIB chinês. Com 8,4 nós ficamos com um crescimento maior do que a Índia, que em geral é a segunda colocada. Portanto, nós podemos dizer que o PAC em matéria de crescimento foi muito bem sucedido.
O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, afirmou hoje que vai encaminhar ao Congresso Nacional na próxima semana uma sugestão de corte de 8 bilhões de reais do orçamento da União para o ano que vem.
Segundo o governo, a medida será necessária por conta da previsão menor de arrecadação pela Receita Federal em 2011.
Paulo Bernardo disse que haverá uma avaliação política para estabelecer onde serão feitos os ajustes.
A Secretaria de Orçamento já está trabalhando, eles têm até segunda de manhã para fazer isso, portanto, eu imagino que eles vão trabalhar na sexta, que é amanhã, no sábado, no domingo, né? Se precisar 24 horas lá, nós deslocamos pelo menos uns 15 técnicos para fazer um pentinho e dizer, olha, dá para fazer, cortar aqui, aqui, aqui. Claro que na hora de fechar esses 8 bilhões, nós vamos ter uma avaliação política, olha, isso aqui tem problema, mas nós vamos cortar 8 bilhões da proposta do governo, vamos entregar para o Congresso, ó, nossa sugestão é que seja cortado aqui para acertar esse problema. Quer dizer, então, nós não seremos acusados, olha, o governo diminuiu a receita e largou o problema para o Congresso, virem-se aí. Não, nós vamos também indicar onde vai ser cortado.
Voz do Brasil.
Hoje, 9 de dezembro, é o Dia Internacional contra a Corrupção, uma prática que desafia governos, empresas, instituições de todos os tipos e em todos os países do mundo.
Aqui no Brasil, um dos órgãos do governo federal responsável por combater essa prática é a Controladoria Geral da União.
Desde 2003, a CGU fiscalizou a aplicação de 16 bilhões de reais transferidos a 1.800 municípios.
E nesta semana, representantes de 28 países estão reunidos aqui em Brasília na Conferência Interamericana contra a Corrupção.
O objetivo da reunião, até então realizada apenas nos Estados Unidos, é avaliar e intensificar os mecanismos de combate à corrupção nos 28 países membros da OEA, a Organização dos Estados Americanos. No encontro, o Brasil compartilha medidas que, de acordo com a Controladoria Geral da União, servem de referência para outros países. É o caso do Portal da Transparência, onde os cidadãos podem acompanhar onde e como o dinheiro público é investido e o modelo de contratação por concurso público. O último relatório divulgado pela CGU também aponta que de janeiro a novembro deste ano foram demitidos 352 funcionários públicos federais. Nos últimos 8 anos foram mais de 2.400 demissões por práticas ilegais. Um diferencial, segundo Vânia Vieira, diretora de prevenção da corrupção da CGU.
O Brasil hoje ele vem atuando bastante na repressão da corrupção e esse é um dos pontos muito cobrados pela OEA e pelos os outros mecanismos. Então, em termos de responsabilização de funcionários públicos, nós temos, diferentemente de outros países, inclusive da América, que não possuem essa possibilidade, que é você aplicar sanção administrativamente. Nós podemos demitir funcionários públicos e nós estamos fazendo isso.
Rio de Janeiro, Distrito Federal e São Paulo foram os que mais aplicaram as punições administrativas e o Ministério da Previdência Social foi o órgão que mais demitiu servidores no período. Mas, segundo Vânia Vieira, ainda é preciso aprovar outras medidas para combater a corrupção no país.
Em termos, por exemplo, de criminalização de condutas, nós ainda temos algumas brechas legislativas. Por exemplo, nos falta a tipificação do enriquecimento ilícito, nos falta, por exemplo, a responsabilidade das pessoas jurídicas, das empresas por atos de corrupção, mas essas são medidas que o Poder Executivo já tomou quando elaborou os projetos de leis e encaminhou ao Congresso Nacional. O que nós estamos hoje é aguardando a aprovação desses projetos que se encontram em tramitação no Congresso.
Além de discutir o que precisa avançar no combate à corrupção, durante a conferência também foi lançado o Cadastro Nacional de Empresas Proética, parceria da CGU e do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social. A ideia é dar destaque às empresas comprometidas com a ética e a integridade. O encontro termina amanhã. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
7:12 no horário brasileiro de verão.
Com o anúncio de mais 10 ministros para compor o futuro governo, a equipe da presidenta eleita Dilma Rousseff agora já tem 16 nomes confirmados.
Os 10 nomes foram divulgados ontem à noite por meio de uma nota.
A senadora Ideli Salvatti, do PT de Santa Catarina, vai integrar o Ministério da Pesca e Aquicultura. A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, vai chefiar a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A jornalista Helena Chagas vai para a Secretaria de Comunicação Social. Ela é a atual chefe de imprensa da equipe de transição de governo. O atual ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, vai para o Ministério das Comunicações. O senador Edson Lobão, que já foi ministro de Minas e Energia no governo Lula, vai retornar à pasta. O deputado Pedro Novaes, do PMDB do Maranhão, vai para o Ministério do Turismo. Wagner Rossi, atual ministro da Agricultura, continua no cargo. Ele já foi presidente da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O senador Alfredo Nascimento, que já foi ministro dos Transportes no governo Lula, retorna à pasta. Moreira Franco assume a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Ele foi governador do Rio de Janeiro em 1987. E o senador Garibaldi Alves foi confirmado para o Ministério da Previdência Social. Até agora foram anunciados ao todo 16 nomes para o Ministério do governo de Dilma Rousseff. A presidenta eleita orientou os futuros ministros a trabalhar de forma integrada com os demais setores do governo. De Brasília, Aline Bastos.
Os outros ministros que vão integrar futuro governo são Antônio Palocci na Casa Civil, Guido Mantega na Fazenda, José Eduardo Cardoso na Justiça, Miriam Belchior no Planejamento, Gilberto Carvalho na Secretaria-Geral da Presidência e Alexandre Tombini na Presidência do Banco Central.
Transportes, Paulo Sérgio Passos, participou hoje do programa Bom Dia Ministro e destacou o esforço do governo federal para concluir a ferrovia transnordestina.
São mais de 1.700 quilômetros de extensão e investimentos previstos de cerca de 5 bilhões de reais.
Segundo o ministro dos Transportes, em 2012 deve ser inaugurado o trecho que liga Eliseu Martins, no Piauí, ao Porto de Suape, em Pernambuco.
Nós estamos com uma grande mobilização na construção dessa ferrovia, que partindo da cidade de Eliseu Martins, no interior do Piauí, vai até Salgueiro, em Pernambuco, e de lá se bifurca, seguindo na direção dos portos de Suape, em Pernambuco, e Pecém, no estado do Ceará. Hoje, nós estamos com cerca de 11 mil homens trabalhando freneticamente na construção dessa ferrovia. Portanto, é uma mobilização de grandes proporções e a nossa expectativa é de que estejamos, tanto quanto este ano, trabalhando no próximo ano, para que em 2012 possamos tê-la concluída, pelo menos no segmento que vai de Eliseu Martins até o Porto de Suape. Na sequência, nós teremos a conclusão do trecho que vai de Salgueiro até Pecém.
Simplificar e desburocratizar os procedimentos das operações de comércio exterior brasileiro.
Essa é a intenção do novo X, um sistema lançado hoje aqui em Brasília que vai ajudar as empresas e o governo brasileiro no controle das nossas importações e exportações.
Ele foi lançado para substituir o modelo atual, o Siscomex, em operação há 20 anos. O atual sistema, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, além de estar com a tecnologia defasada, não atende mais o número de operações por causa do aumento expressivo nas exportações brasileiras, que nos últimos 20 anos passaram de 30 para 200 bilhões de dólares. Com o novo sistema, o exportador poderá fazer consultas e acompanhar as operações de exportações online, sem a necessidade de instalar programas adicionais, além de outras vantagens, como explica o secretário de Comércio Exterior, Velber Barral.
O que hoje nós estamos lançando, de fato, é uma revolução. É o sistema mais moderno. O Brasil tem hoje o sistema mais moderno do mundo de controle de exportações. E o efeito disso para as empresas, além de acelerar o tempo, é permitir que elas, inclusive, falem entre esse sistema, criem diálogos eletrônicos entre esse sistema e o sistema de controle de estoque ou de controle de contato. Antigamente, ou no sistema antigo, a empresa precisava ter um servidor direcionado para atender, não é mais necessário. Hoje, de um telefone ou de um iPad, a empresa poderá preencher os formulários a fim de atingir a sua exportação.
De acordo com o Ministério, o novo X vai funcionar de forma conjunta com o antigo sistema até o final do ano para que os exportadores brasileiros se adaptem e possam criar novos sistemas de contabilidade. Mais informações estão em www.mdic.gov.br. Com a colaboração de Cleide Lopes, de Brasília, Audilei Ribeiro.
Voz do Brasil.
Patrícia, você já tem planos para depois que você parar de trabalhar, quando chegar a época de se aposentar?
Olha, Luciano, essa data para mim ainda não está tão próxima, mas é claro que a gente sempre pensa em como aproveitar esse período após um longo tempo de trabalho, não é mesmo?
É sim, Patrícia, mas não adianta nada fazer planos, programar o futuro, se a gente não tiver a garantia de que vamos conseguir nos sustentar. Afinal, não vamos estar trabalhando, né?
Isso mesmo, Luciano. E é por isso que é importante o trabalho da Previdência Social. É por meio dela que os trabalhadores vão estar garantidos e protegidos após deixarem de trabalhar.
Às vezes a gente reclama que todo mês no nosso contra-cheque um dinheiro sai da nossa conta e vai para o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Mas é preciso lembrar que esse imposto que a gente paga lá na frente é que vai garantir o nosso sustento. Ou seja, ele sai, mas volta.
É, Luciano, mas no Brasil não são todas as pessoas que trabalham de forma regular, ou seja, que pagam certinho os seus impostos e a previdência social, o que pode no futuro comprometer a sobrevivência delas, pois não vão estar cobertas pelo sistema previdenciário.
Nos últimos anos, o governo federal tem implementado diversas ações para mudar essa situação, e uma delas é o programa Empreendedor Individual, que tira da informalidade pequenos comerciantes, como feirantes e camelôs.
Para ser um empreendedor individual, é necessário faturar no máximo até R$36 mil por ano, não ter participação em outra empresa como sócio e ter um empregado contratado que receba o salário mínimo ou o piso da categoria.
E um dos milhares de brasileiros que já se beneficiou dessa modalidade foi a costureira Ivanete Lemos. De vendedora informal, se tornou uma microempresária.
Trabalhava, fazia peças, né? Particulares, né? Clientes particulares. E aí, só que não tava dando o que eu queria, né? Não era o que eu queria, dar muito mais trabalho, né? A roupa sob medida, é mais compromisso, é mais trabalho, é muito mais atenção da gente pro cliente. né, aquela coisa mais difícil. E aí eu tava querendo sair, mas não tava achando como, porque os impostos, né, da microempresa é muito alto, né? Aí surgiu esse negócio e pronto, foi tudo que eu precisava.
E com mais gente se formalizando e garantindo sua aposentadoria lá na frente, como a Ivanete, é preciso que o sistema previdenciário do Brasil se adapte a essa nova realidade. Afinal, com mais gente entrando na Previdência, serão mais benefícios a serem pagos lá na frente, não é mesmo, Luciano?
Sim, Patrícia. Isso sem falar no que a gente comentou aqui na Voz do Brasil ontem. As pesquisas mostram que o brasileiro está vivendo cada vez mais e que a taxa de mortalidade no país só diminui. Ou seja, dentro de pouco tempo seremos um país com grande número de idosos.
Para o especialista Marcelo Caetano, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, os avanços dos serviços de acesso do cidadão à Previdência devem caminhar junto com outras mudanças na estrutura da Seguridade Social.
Hoje, por exemplo, você faz a ligação para o 135, se você já está próximo à sua aposentadoria, e aí você liga, marca um horário, fica meia hora esperando e já tem o benefício concedido. Isso é um avanço muito importante porque é dinheiro, isso não está vindo nada, né? Quer dizer, a Previdência, em grande parte, é o resultado da contribuição que você fez. Então, é o imposto que você está pagando, que você está tendo um retorno melhor. Houve um melhor controle de fraudes, também, quer dizer, havia uma explosão, por exemplo, de benefícios de auxílio-doença, que não fazia muito sentido, porque o Brasil não estava passando por nenhuma epidemia, nenhuma guerra, e se controlou isso. Unificação das receitas, que permite um avanço melhor de gestão. O recenseamento, então, quer dizer, houve várias atuações na gestão que avançaram. São importantes, com certeza, mas, enfim, mais coisas, não está o paraíso, ainda existem fraudes que necessitam ser combatidas, e eu vejo, infelizmente, que em algum momento a gente vai precisar sair das reformas meramente administrativas e vai ter que entrar em reformas de condição de acesso ao benefício, fórmula de cálculo de benefício, correção do benefício, alguma coisa dessa mais à frente vai ser relevante.
A gente vê pela TV, pelos jornais, que as discussões sobre reforma da Previdência estão acontecendo em vários lugares do mundo. Grécia, Espanha e França, por exemplo, estão discutindo atualmente os seus modelos previdenciários.
O professor Vander Lucas, do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, também afirma que é preciso pensar numa reformulação do sistema previdenciário brasileiro para garantir os pagamentos dos benefícios no futuro.
Precisa olhar esses mecanismos, a questão de se aposentar muito cedo, a questão até mesmo, né, dos níveis, né, de contribuição, como também dos níveis de recebimentos, que às vezes são muito elevados. A gente tem que dar, eu acho que é um momento bastante oportuno numa virada de governo, é um momento bastante oportuno porque é um tipo de reforma da Previdência, de certa forma impopular, principalmente para aqueles que já usufruem do sistema. Mas é necessário a gente trazer essa questão e realmente rediscutir um projeto de Previdência, principalmente visando os próximos 40 anos na sociedade brasileira.
Para saber mais sobre como sair da informalidade e ser um empreendedor individual, como a costureira Ivanete, que a gente ouviu há pouco, basta acessar a página eletrônica www.portaldoempreendedor.gov.br.
Amanhã vamos saber mais sobre o aumento dos pontos de atendimento da Previdência Social nas cidades do interior e como isso pode contribuir para o desenvolvimento econômico do município e da região.
Divulgado hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, aponta que o Brasil tem 14 milhões de analfabetos com mais de 15 anos.
A maior parte está nas regiões norte, nordeste e também nas áreas rurais.
Segundo o IPEA, o Instituto de Analfabetismo tem se reduzido de forma lenta.
De 2004 a 2009, houve uma diminuição de 7% no analfabetismo entre os brasileiros de 15 anos ou mais, o que representa pouco mais de 1 milhão de jovens.
Entre as pessoas de 14 a 64 anos, a redução foi de 14%, ou 1.500.000 pessoas.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento chegam a 444 bilhões de reais.
E a meta do governo é investir um total de 619 bilhões até o fim do ano.
Governo propõe corte de 8 bilhões de reais no orçamento do ano que vem.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da IBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.